Olá, bem-vindos à Vichy Suisse. O país confinou, mas o Observador está na estrada a seguir a campanha das presidenciais. Esta semana, Marcelo viu mais zargatoas que pessoas, Ana Gomes reuniu-se com vários socialistas, André Ventura fez stand-up em modo bully, Marisa Matias pintou involuntariamente centenas de lábios de vermelho, João Ferreira bebeu café com Isabel Moreira e Tiago Meia Gonçalves foi ao Baeta. É uma campanha portuguesa, com certeza, e à boleia da criatividade de João Alexandre. Vamos começar com uma aula de anatomia de Diogo Teixeira Pereira.
Atrás surge um esqueleto que ninguém da candidatura sabe como foi lá parar.
Não sei o que é que aconteceu. Acho que é lamentável este tipo de contra-manifestações.
E o facto de haver, por exemplo, até candidatos que se abstêm de fazer campanha.
Foi um arranque de campanha ao ataque ao líder Marcelo Rebelo de Sousa no serviço de urgência básica.
Isto não nos faz, de repente, adivinhar aquilo que não sabíamos ontem à noite.
Eu sinto-me muito irritado porque não me dão por escrito uma posição sobre o seu...
Estou a falar de Marcelo Rebelo de Sousa, que nem sequer tempo de antena fez.
Vai encontrar-se com pescadores, que é um clássico em todas as campanhas.
Vou entrar em direto.
Ninguém duvida que vai haver golpadas, que ninguém, os idosos são pessoas que pensam para a cabeça deles.
Foi até uma lição de organização, no sentido em que mostrou algo que a gente não vê.
Eu amanhã, efetivamente, a verdade seja dita, iria ter a reunião de Infarmed já via online.
Acontece que ontem mudaram um bocadinho de ideias.
Sim, com os lábios muito vermelhos.
Dezenas de milhares de pequenos empresários com motosé.
Não há aqui margem nenhuma para abdicar.
Não tem grandes previsões.
Nesta indecisão.
Mas neste momento, essa função não está tão visível, nem foi tão cumprida como deveria ter sido.
Toda a redução da mobilidade é aconselhável.
Que vozes tão bonitas estas e que saudades que eu tenho destes repórteres que estão na estrada. O meu nome é Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador. Tenho aqui comigo ao meu lado, eu julgo que foi Marcelo Rebelo de Sousa que me proporcionou isto, a não ir para uma campanha mais intensa, João Alexandre, editor da rádio, e também vários jornalistas que estão na estrada, à distância, obviamente, por estes caminhos de Portugal. Falo de Rita Tavares, que ainda há de chegar, vem de uma ação de Marcelo Rebelo de Sousa.
Surpresa!
Ah, já estás, perfeito. Que timing. Gonçalo Correia, Miguel Santos Carrapatoso, Rita Diniz, Rita Penela, Inês André Figueiredo e editor de fotografia João Porfírio. Vai começar a Vichy Suisse. Eu vou começar, então, como para deixar a Rita Tavares ajeitar-se na cadeira, vou começar pela Rita Diniz e pedir-lhe uma sopa que faça um pouco, que signifique, que nos mostre um bocadinho como é que foi esta campanha, esta primeira semana de campanha.
Não estava à espera disso, mas vamos lá então. Bom, eu escolheria uma sopa de legumes, mas daquelas com muitos legumes mesmo. Ana Gomes esteve hoje, agora mesmo, há poucos minutos, num mercado aqui em Matosinhos, onde estamos agora, e apesar de haver de facto lá muitos legumes para comprar, muitos alimentos e até galinhas vivas nesta ação de campanha, foi uma ação de campanha muito estranha, digamos assim, em relação a este período que estamos a viver, porque estamos no primeiro dia de confinamento generalizado e foi precisamente neste dia que Ana Gomes esteve mais em contacto com populares e esteve mais na rua.
Na última vez que houve animais vivos em mercados, correu mal.
Mas deixa-me só concluir, eu digo que esteve na rua porque tinha estado numa reunião na Câmara Municipal de Matosinhos e depois optaram por fazer o percurso a pé entre a Câmara e o mercado e foram mais do que 15, 20 minutos entre esse percurso, porque encontrou várias pessoas pelo caminho e parava, Ana Gomes parava para falar. Ou seja, isto numa campanha normal, em tempos normais, seria o habitual, mas de facto nesta campanha ainda não tínhamos visto nenhum momento como este. E vimos hoje, no primeiro dia de confinamento, daí eu dizer que foi um bocadinho estranho. E notou-se isso no mercado, apesar de ser um espaço amplo. A enchente de jornalistas acaba por dar ali uma imagem de muita gente e várias eram as pessoas que passavam e comentavam isso, diziam distância, distância, confinamento, confinamento, faziam comentários deste género. Portanto, foi este dia, acabei mesmo agora de sair dessa, dessa ação de campanha e pronto, e conto-vos aqui em primeira mão o que se passou.
Claro, maravilha, maravilha. O que o Miguel estava a dizer é que o mercado de Wuhan é um bocadinho pior do que esse.
Ah, eu não ouvi.
Era essa a parte dele.
Daí não ter conseguido responder.
Eu ia só aqui passar ao João Porfírio, o nosso editor de fotografia do Observador, porque ele está em campanha, porque também é uma pessoa muito famosa e ainda há pouco vi ali na Caixinha Mágica num programa da SIC e sei que está à pressa a caminho da campanha, e ia já ao João Porfírio para ele me dizer qual é a sopa que ele escolheu para este programa especial da Vichy Soares. Estás aí, João Porfírio?
Queridos colegas, muito boa tarde, estão-me a ouvir?
Perfeitamente.
Antes de mais, obrigado pelo convite, é a primeira vez que participo neste vosso programa incrível. A minha sopa é a primeira vez que eu faço isto, portanto peço desculpa alguma coisa menos bem feita. A minha
Até
sopa
agora está a correr otimamente, João.
É a sopa da pedra. Era a sopa da pedra, porque eu estou a acompanhar o candidato André Ventura, apoiado pelo Chega, e a sopa da pedra porque é com sete pedras na mão que o candidato acha que é recebido em todas as ações de campanha para onde vai. É certo que em grande parte dessas ações de campanha há um pequeno aglomerado de pessoas que se manifestam contra ele e contra os seus ideais, mas as sete pedras, porque toda a bolha à volta de André Ventura faz parecer que estamos perante um presidente de um enormíssimo país e que aquele candidato corre sérios riscos de segurança.
Já agora, João Porfírio, deixa-me só fazer-te uma pergunta para quem está de fora e vai acompanhando à distância as campanhas das várias candidaturas. Tem havido a ideia de que, como disseste, tem havido esses protestos nos momentos de agenda de André Ventura. Como é que o candidato se tem comportado perante isso? Tem havido uma segurança reforçada? Tem havido uma à vontade por parte de André Ventura em lidar com esse tipo de protestos? Há alguma proximidade para com os manifestantes e uma tentativa de diálogo? Ou há um afastamento completo e André Ventura acaba por, quando chega a esses locais onde existem protestos, recuar um pouco e não ir ao encontro desses manifestantes?
Não, ainda não assistimos em nenhum momento desta campanha que André Ventura se aproxime desses manifestantes para tentar ouvi-los e para tentar contrapor as ideias desses mesmos manifestantes. A bolha que está à volta de André Ventura é uma bolha bastante fechada e os seguranças fecham-no muito. Ele está rodeado de uma mão cheia de seguranças e os seguranças fecham-no muito e protegem-no muito desses manifestantes. Alegadas ameaças e de alegados perigos que podem surgir, sabe-se lá de onde, das árvores, dos arbustos, porque a movimentação dos seguranças parece que o perigo vem de todo lado e de lado nenhum, e é uma grande azáfama assim que o candidato sai do carro até que o candidato volta a entrar no carro. Daí a minha sopa da pedra, por eles acharem que estão sempre a ser alvo de várias pedras.
João, vou-te dispensar porque sei que tens que ir trabalhar e como já que falaste em segurança, antes de ir ao Miguel Santos Carrapatoso, que contigo está a acompanhar essa campanha de André Ventura e certamente terá muito para dizer, vou só à Rita Tavares, que acabou de chegar há pouco tempo ao estúdio, vindo de uma ação finalmente, Marcelo Rebelo de Sousa, que também põe as seguranças dele em parafuso, suponho.
Completamente. Ainda esta manhã fomos surpreendidos com uma mensagem da organização da campanha de Marcelo, dizendo que ao meio-dia ele estaria numa farmácia social em Lisboa. E pronto, lá fomos, de escantilhão, ter com o candidato presidencial, mas ao meio-dia ele já estava a fazer as declarações aos jornalistas que estavam a chegar nessa altura. Quem chegou antes conseguiu acompanhá-lo na visita à farmácia social, que foi curta, porque ele chegou antes mesmo dos seguranças que têm de acompanhar, porque ele é Presidente da República, têm obrigatoriamente de o acompanhar, e Marcelo saiu sem dizer onde é que ia, e como vai no carro próprio, porque vai enquanto candidato e não como presidente, não presta essa informação ao seu corpo de segurança e sai disparado.
Aliás, esta foi uma semana, Rita, em que vimos Marcelo Rebelo de Sousa ao volante, imagens quase em loop que foram passando nas televisões.
Bom, eu cheiro-me que nós vamos ver muitas imagens a que não estamos habituados no Presidente da República. Essa é uma delas. Eu estou a aterrar ainda, não é? Fui atropelada por um candidato presidencial, digamos assim, sentido figurado, calma, e aconteceu tudo no espaço de uma hora. Ele fez, nem foi de uma hora, porque ele esteve a fazer declarações durante meia hora, a responder a tudo o que lhe perguntaram dos últimos dias, não é? Porque não tem estado propriamente disponível para isso. Esta semana não houve nenhuma ação de campanha e esta foi assim à última hora. E depois dessa meia hora subiu a rua com o presidente da freguesia, que o deixou no cimo da rua. Ele até estava assim um bocadinho a olhar para o presidente de junta, dizendo, não preciso que venha comigo, mas venha lá. Subiu, deixou no cimo da rua e ele começou a atravessar a estrada. Eu estava lá dele e digo, Sr. Presidente, onde é que vai agora? Olha, eu estava aqui a pensar, vou aqui à Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, que é aqui no Campo de Santana. Nem disse nada, nem disse, nem avisei que vinha, mas pronto. E entra na Faculdade de Medicina, por ali fora, encontra uma estudante ou outra que estão a fazer exames. A faculdade está vazia, é bom que se diga nesta fase, mas Marcelo também queria mostrar isso mesmo.
Não havia para lá um esqueleto, não?
Não, esqueletos não vimos, mas ainda temi, porque Marcelo Rebelo de Sousa é assim um pouco imprevisível e viu uma porta entreaberta e pôs a mão à maçaneta e começou a abrir a porta, e do outro lado era um auditório. Eu até meti com ele, disse, já está com saudades deste ambiente académico, e ele disse, estou com saudades, mas fico até feliz disto estar vazio, porque era suposto neste primeiro dia de confinamento, não que as faculdades estejam fechadas porque continuam a funcionar, mas isto foi uma decisão tomada porque neste momento existem exames, portanto os alunos não estão na faculdade, vão só à faculdade para os exames. Ninguém me perguntou, mas eu trouxe a sopa e vim a pensar nisso. É a primeira vez que isto vai acontecer, meus amigos? Uma vichyssoise. E porquê? Porque é aquela sopa que dá para fazer um figurão, não é? É uma sopa fina, tem aquele nome francês e tal, e pode servir fria. Ou seja, dá para ter ali preparada e fazer aquela coisa de amigo fino, de não estava nada à espera que viesses cá a casa, mas tenho aqui uma sopa incrível para ti, feita porque eu sou incrível. E no fundo nós já estávamos preparados para aquela visita e já tínhamos feito até uma sopa gourmet. Marcelo Rebelo de Sousa é um bocadinho assim. Estes são os imprevistos mais previstos por ele mesmo que eu já vi, porque tudo o que parece que é feito no momento está preparado na cabeça do Presidente da República. Ele sabia que no Campo de Santana existe a Faculdade de Medicina e quando se dirigiu à faculdade, ele tinha uma intenção, queria mostrar que foi uma boa decisão, porque estão a ver, as faculdades estão fechadas e este é o primeiro dia de confinamento, as faculdades estão abertas, aliás, este é o primeiro dia de confinamento, mas não há aqui alunos. Portanto, esta população de risco, que é uma população que ainda ontem o Primeiro-Ministro disse que era onde estavam a aparecer muitos novos casos dos 20 aos 29 anos, portanto ainda aparece, apanha aqui um bocadinho da população universitária. Enfim, não está nas salas de aula, porque estão em época de exames, e esta decisão de manter as universidades abertas teve muito a ver com o facto de, nesta altura do ano, os estudantes não estarem nas faculdades. Portanto, Marcelo faz esta figura de que isto é tudo muito imprevisto e tudo muito ali no fio da navalha, e agora lembro-me de ir aqui, mas eu não acredito. Ele está sempre a fazer essa medição enfim, a controlar à volta se as pessoas estão a perceber onde é que é. Na cabeça dele, acho que está tudo mais do que planeado para esta campanha.
Miguel Santos Carrapatoso, fizemos aqui um saltinho entre tu que estás a acompanhar a campanha com o João Porfírio. Qual é que é a tua sopa desta primeira semana de campanha?
E digo que fizeste muito bem em fazer essa pausa, esse saltinho, porque de facto eu já passei demasiado tempo com o João Porfírio, que escolhi exatamente a mesma sopa que ele, a sopa da pedra. Isto não foi combinado, garanto-vos, mas vou justificar a minha escolha por motivos diferentes. De facto, a campanha de André Ventura tem sido feita de atirar pedras aos outros, de bipolarizar, do nós contra eles, nós, a maioria de bem, contra eles,
os que não trabalham, os que vivem à custa do Estado, os subsidiodependentes, os que seguram bandeiras LGBT, os que pintam os lábios de vermelho. Enfim, André Ventura não tem poupado na adjetivação, nos qualificativos, e de facto é essa a campanha que lhe interessa, sobretudo, e é nessa campanha que ele se sente confortável e que os seus apoiantes também apreciam. É de facto muito impressionante. Eu nunca tinha experienciado uma campanha destas. De facto vê-se uma devoção ao líder que surpreende quem está mais distraído, quem não compreende ainda o fenómeno Chega. E de facto vemos que, vemos que é muita gente que de alguma forma nunca se sentiu ouvido, nunca se sentiu representado, e vê em André Ventura e no que ele diz, no que ele representa, uma forma de escape até. E vemos reações muito primárias quando André Ventura fala de Ana Gomes. Ontem ouvimos Gatuna, gritaram Gatuna Ana Gomes, porque aparentemente a socialista defende a regionalização, como se isso justificasse um qualificativo desses. Ouvimos gritar em ordinária para Marisa Matias, ouvimos as piores coisas sobre António Costa e sobre a sua ascendência indiana. Enfim, é este sentimento que André Ventura desperta nos seus apoiantes. É de facto muito impressionante para quem, como eu, está a chegar a este universo Chega e a este universo André Ventura.
E agora estamos quase a chegar ao fim desta primeira parte e houve três pessoas que ainda não falaram, mas estão aí, e eu vou pedir que continuem. Eu até pedi até que dissessem olá só para acreditarem que vocês estão mesmo aí. Inês, André Figueiredo, estás aí?
Sim, olá, bom dia.
Rita Penela.
Atentíssima a tudo o que vocês estão a dizer, e bem.
Já vamos às vossas sopas. Gonçalo Correia, também?
Ao vosso serviço.
Muito bem. Termina assim a primeira parte da Virxi Soazo. Estas três pessoas que ouvimos agora e também o João Alexandre ainda dará a sua sopa. Regressamos daqui a pouco. Ora bem, bem-vindos à segunda parte da Virxi Soazo. Tínhamos ido já visitar algumas das campanhas e eu sugeri agora a Inês André Figueiredo, que se estreia na Virxi Soazo, podemos dizer isto, é uma recente aquisição da secção de política do Observador e também da Rádio Observador. Inês, qual é a tua sopa depois desta primeira semana a acompanhar Marisa Matias?
Só antes da sopa, e já estou com muita fome, é verdade, estou-me a ouvir bem? Há pouco estava aqui com algum problema?
Perfeitamente.
Okay. Então, para a minha primeira sopa, eu vou começar já com uma sopa fria, vou escolher um gaspacho, porque se a campanha de Marisa Matias já costuma ser marcada por muito vermelho, agora é uma cor completamente inevitável por causa desta onda de solidariedade que se levantou depois dos insultos de André Ventura, que há bocado o Miguel acabou por referir. Já agora, uma coisa não muito bonita de se ver quando nos calha. Bom, um gaspacho, ou melhor, deixem-me aqui corrigir aqui isto, estava a dizer-vos, além da sopa vou escolher uma coisa que não gostamos muito quando nos calha, que é uma colher com um batom vermelho. Era inevitável, não gostamos quando nos calha no café, mas nesta Virxi Soazo era inevitável, porque Marisa Matias e o seu batom estão a marcar este último dia de campanha.
Muito bem, agora sugeria que passássemos para a Rita Penela. Rita Penela, qual é que é a tua sopa?
Olha, e a minha sopa também é cor-de-rosa, porque é uma sopa de rosas. Pasmem se existe mesmo, não é nenhuma invenção minha gastronómica.
O Google disse
isso. Se quiserem ir ao Google.
Exato. Eu faço isso muitas vezes.
Ela existe. Eu fiz esse trabalho de casa, de confirmar se existia ou não. E isto porque.
A sopa é qual?
De rosas.
Ah, sopa de rosas.
Tem uma
Pensei
base
que era
branca.
Vermelha. Sim.
É uma imagem muito bonita, não é rosa, é um tom abaixo do vermelho.
Deixa escolhido uma sopa de beterraba.
Pois, estava a pensar nisso.
Espécie disso, mas adornada assim com umas pétalas de
Deixa-me
rosa.
Deixa-me só dizer encarnado, em vez de vermelho, só porque sim.
Correção efetuada. Isto porque esta semana João Ferreira a congregar aqui muitas ações de campanha com socialistas e essencialmente a da Isabel Moreira logo na quarta-feira, muito marcante até porque, como constitucionalista que é, disse ainda que não se revia na atitude populista na área da justiça de outros candidatos, a referir-se claramente a Ana Gomes, socialista sem o apoio do partido. mas depois ontem à noite também dois ex-vereadores socialistas na ação de campanha de João Ferreira, com muita intenção de mostrar, e ele que diz que faz a campanha pela positiva e que não vai fazer apelos para que os outros possam congregar em si, a esquerda se possa unir, como ouvimos um dos apoiantes ontem junto à Continental Mabor, que possam unir-se e convergir na candidatura de João Ferreira, mas a deixar a mensagem, como o PCP tanto, tão bem nos habituou, mais subliminar, trazendo e apresentando fisicamente nas ações os apoiantes socialistas que prometem votar em João Ferreira.
Muito bem, Rita Penela. Aqui com algo a ser muito contestada na sopa que escolheu. Falta aqui uma estreia também na Vichy Suase, que é Gonçalo Correia. Eu podia cantar para ti agora Os Amigos do Gaspar e dizer que é tão bom ter uma amizade assim, mas vou-te só perguntar que sopa é que tu escolhes.
Eu queria perguntar só uma coisa ao Gonçalo, se é por acaso não, se não tem um cabelo na sopa.
Não tenho cabelo na sopa, na verdade, porque fui a um barbeiro muito profissional e que não deixa cabelo. Tem um belíssimo secador que apara tudo e retira tudo.
O tosé, não é?
Das vestes, o tosé. Mas eu pensei em escolher um gaspacho, mas vou ser como aquelas pessoas nos restaurantes que pedem alguma coisa e depois o funcionário já se está a virar e dizer: não, é o final, dei ideias, porque o gaspacho já foi escolhido. Então vou para um creme de cenoura. Um creme básico de cenoura, porque a minha campanha de Tiago Maia Gonçalves, tem sido uma campanha calma, tranquila, com poucas ações na rua, com muitos cuidados. Acho que se adequa bem por ser uma sopa com poucos ingredientes, que conforta, mas que não é por ali que a refeição será fantástica à partida, a não ser que gostemos mesmo muito de creme de cenoura. Mas, ou seja, a campanha de Tiago Maia Gonçalves não será pelas ações de rua e pelas ações destes dias, certamente, que o candidato vai atrair mais eleitores. Acho que esse trabalho de base terá sido feito muito mais nos debates, onde realmente se tentou mostrar aos eleitores, ele que era perfeitamente desconhecido de praticamente toda a gente, para não dizer toda a gente, tirando os seus amigos.
Já agora, Gonçalo, como é que tem sido nessas poucas ações de campanha que tem havido, quando há pessoas que no fundo não estavam avisadas de que haveria ali uma ação de campanha? Reconhecem o candidato, sabem de quem se trata, percebem que Tiago Maia Gonçalves é um candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal? Pergunto isto porque havia essa ideia do desconhecimento em relação a determinados candidatos presidenciais. Tiago Maia Gonçalves neste momento já é conhecido da população, vá lá.
Olha, seria, é uma pergunta muito pertinente.
Se houvesse ações de campanha.
Se houvesse ações de campanha de rua e contacto com pessoas, porque nós tivemos os primeiros dois dias, as ações de campanha que tivemos na segunda e na terça-feira, foram declarações aos jornalistas. No caso da primeira apresentação da candidatura e apresentação do novo cartaz, com declarações aos jornalistas, e no segundo dia, um comentário, uma reação à reunião do Infarmed aos jornalistas. Portanto, tivemos muito pouco tempo com o candidato. Na quarta-feira estivemos com o candidato aqui no Porto. Ele teve uma audiência com o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, à porta fechada. Portanto, o que aconteceu foi, entrou na Câmara do Porto, falou com o Rui Moreira, os dois saíram para o exterior, prestaram declarações aos jornalistas à entrada e depois foram, o candidato foi à sua vida. E à noite reuniu-se novamente com os jornalistas num hotel, portanto, novamente sem pessoas por perto, e falou um bocadinho sobre os detalhes do novo confinamento, os pormenores. Apesar de ter havido pouco contacto, de facto, ali o ponto da barbearia terá sido o único, o facto de no dia...
Gonçalo, não sei se perdemos...
36 anos. Tosé Veloso. De facto, foi um momento mais de contacto com os eleitores... do Porto. Tiago Maia Gonçalves, por exemplo, passou por um eleitor que lhe disse que ia votar nele e que o reconhecia, mas pouco depois, já depois de se ter ido embora, já depois dos jornalistas se terem ido todos embora, eu fiquei ali pela barbearia e aparece, senta-se para cortar o cabelo um outro cliente que pergunta ao barbeiro: este senhor aqui quem era? E o barbeiro diz: o Tiago Maia, candidato à presidência da República. Ele diz: pois, não conheço. Portanto, de facto, ainda há obviamente muita gente que não conhece. De facto, ele era a pessoa, a figura mais...
E depois de cortado o cabelo, mais difícil ainda, não é?
mais difícil ainda, parece que o corte foi um bocadinho menor do que costuma ser, porque é daquelas pessoas, e eu solidarizo-me porque também sou assim, que vai cortar o cabelo tão poucas vezes que quando vai corta logo muito, tanto tem o cabelo bastante comprido como mais curto para depois passar menos tempo.
Afinal,
sem
não é um liberal, é um conservador no corte de cabelo.
É um conservador.
Vai há 36 anos ao mesmo sítio.
Sim, mas repara, Rui, que quando vai há 36 anos ao mesmo sítio, mas quando corta, é um corte, portanto, significativo, é um haircut vigoroso. Ele ataca de facto o cabelo, se calhar como gostaria que os governantes atacassem a despesa do Estado, pelo menos que reduzissem muito. Mas há um ponto curioso que é: eu depois falei com o Tosé Veloso, o barbeiro, e perguntei-lhe se ia votar no Tiago Maia Gonçalves, e a justificação foi muito curiosa. Ele disse: claro, a gente vai deixar um amigo pelo caminho. A gente aqui no Norte não abandona os amigos. Portanto, este é basicamente a motivação eleitoral para votar no seu cliente. E depois eu perguntava-lhe: então, mas se o seu amigo não estivesse aqui, quem é que votava? Ele diz: se tirasse o Tiago, era capaz de ir para o Chega, porque à direita não há mais, no Marcelo eu não voto. E de facto este candidato da Iniciativa Liberal tem-se esforçado um bocadinho para não falar em direita e esquerda, porque também poderá criar algum problema se calhar se daqui a uns meses a Iniciativa Liberal no Parlamento votar temas fraturantes ao lado do Bloco de Esquerda, ao lado das posições mais progressistas, digamos, mais liberais, e portanto tem evitado um bocadinho isso, mas já vamos percebendo que de facto há aqui uma tentativa de captar um eleitorado à direita que não se reveja em Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, o próprio Tiago Maia Gonçalves dizia-me que não tem dúvidas que há eleitores e militantes do CDS que se reveem nele por dar voz e representação a esse grande espaço do eleitorado que não é socialista, não se revê nessa visão de sociedade e do Estado, mas estava órfão de alguém. Um eleitorado que é moderado, humanista, que não é nem extremista, leia-se André Ventura, nem quer votar no, e passo a citar, grande representante do Centro de Interesses Socialistas, o grande candidato socialista nestas eleições, Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, é colar Marcelo também ao socialismo e ao PS e mostrar que, Gonçalo, fora disso, só ele.
Muito bem, Gonçalo, vamos agora aqui ouvir o João Alexandre, que também tem uma sopa para nós, ele que também estaria...
Já foi mudando várias vezes ao longo do programa de hoje.
Foram comendo a sopa dele.
Exatamente, foram comendo a minha sopa. Primeiro era uma Vichy Suave, depois era um gaspacho. Entretanto, até tinha pensado também num creme de ervilhas, mas optei agora simplesmente por uma sopa fria, só porque ficou esquecida no frigorífico, porque entretanto vocês me fizeram alterar isto tudo. Mas isto frio porquê? Eu queria começar aqui com um som, só para tentar mais ou menos enquadrar a minha ideia.
Que balanço faz deste debate?
Frio porque parece que o vago alguém que nos quis matar de frio, que isto é um gelo tremendo.
Tem estado mesmo muito frio.
E a diferença que uma mulher pode fazer, de certeza que foi um homem que escolheu aquelas cadeiras, porque nenhuma mulher escolheria aquelas cadeiras, nós não nos podíamos sentar.
Ora bem, isto era Ana Gomes à RTP depois do debate que juntou todos os candidatos em estúdio, à exceção de Marcelo Rebelo de Sousa, que falou a partir de casa e de máscara, como bem nos lembramos. E tudo isto para dizer o quê? Entretanto, fui aqui um bocadinho apanhado na curva porque Marcelo, presidente e recandidato, hoje voltou à rua, mas a ideia...
A culpa é sempre minha, não é?
Exatamente, mas a ideia era falar aqui de uma campanha fria, de debates que têm sido de alguma forma frios, este último que juntou todos, um bocadinho em contraponto com aquilo que tinha sido essa semana de debates frente a frente. Ou seja, nós tivemos aqui uma primeira semana em que ainda estávamos em pré-campanha, em que muita gente falou dos debates, muito se falou daquilo que era o conteúdo desses mesmos debates, além da forma, além daquilo que era o despique entre os vários candidatos, mas depois, no início da campanha, parece que entrou tudo um pouco em ritmo de cruzeiro, também com todas as dúvidas à volta daquilo que era a condição física e a saúde do Presidente da República e recandidato Marcelo Rebelo de Sousa. E há também aqui este ponto. Não sei se Marcelo Rebelo de Sousa conseguiu ou não passar a mensagem certa neste início de campanha enquanto candidato, porque se olharmos, por exemplo, para a página oficial da Presidência da República, o que vemos Presidente da República testa positivo, mas assintomático. Presidente da República respondeu em inquérito epidemiológico. Presidente da República testa negativo. Presidente da República já realizou novo teste e vai ouvir partidos. Presidente da República testa de novo negativo. Presidente da República propõe ao Parlamento a renovação do estado de emergência. Presidente da República com uma mensagem sobre o estado de emergência, ok? E depois Presidente da República regressou ao Palácio de Belém. Portanto, nós tivemos um presidente ausente, mas muito presente no que diz respeito a testes negativos e positivos. Marcelo, que de alguma forma pairava sobre...
Amanhã há novo teste.
Há novo teste, mas Marcelo, enquanto durava este debate meio morno e estas ações de campanha que eram quase inexistentes, Marcelo foi de alguma forma pairando sobre a campanha eleitoral como se fosse uma espécie de figura quase paternal de toda a campanha. Ou seja, divirtam-se aí um bocadinho enquanto andam para trás e para a frente a fazer quilómetros, que eu estou aqui e vou responder quando tiver de ser. Entretanto, Marcelo hoje surgiu na rua. Rita Tavares, tu acompanhaste essa ação de campanha, vá lá, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, mas não, continua tudo a ser uma incógnita. A forma como, por exemplo, apareceu num alfarrabista sem avisar ninguém, esteve à conversa cerca de hora e meia com quem lá passou, depois com algumas informações que foram circulando nas redes sociais. Sim. Mas tudo isto é demasiado confuso numa campanha que
não
eu diria
se
que
que
estava a ser fria, mas que entretanto pode começar aqui a ganhar um novo fulgor, um bocadinho à boleia de todas estas atrapalhadas de Marcelo Rebelo de Sousa e da Direção-Geral de Saúde e das autoridades de saúde, e depois com esta dificuldade de Marcelo Rebelo de Sousa em cumprir aquilo que já tinha dito, por exemplo, que era que não faria campanha até ao próximo dia 18, creio que era esse o dia que tinha informado. Portanto, Rita Tavares, não sei se já percebi que não estás comigo, mas a verdade não. É que tudo isto é muito confuso, há muita informação e contra-informação para uma primeira semana de campanha que, à exceção, creio, daquilo que foram algumas tiradas um pouco fora por parte do candidato que é apoiado pelo Partido Chega, fica apenas marcada por aquilo que foi os avanços e recuos de Marcelo Rebelo de Sousa dos em relação testes. A uma campanha e a questão dos testes.
Sim, exatamente. Mas eu, o que eu estava a dizer é que, claro que resulta confuso, nisso eu concordo contigo, mas não acho que seja uma coisa totalmente estranha. Quer dizer, é estranho para nós que estamos habituados a acompanhar campanhas noutro registo, mas não me parece que seja estranho que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, este candidato presidencial, falemos assim, de repente se lembra de visitar um alfarrabista. Para já não acho que seja de repente, ou tão de repente assim que ele se lembra que vai sair
de
à rua.
De repente para nós, digo eu.
Sim,
não,
sim, sim.
Não me estou a colocar na posição de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto estratega político.
Mas depois
político.
Imagina, se tu pensares desse ponto de vista de estratégia política, já ficou claro que este tipo de campanha não é o tipo de campanha que resulte melhor para Marcelo Rebelo de Sousa. Ele sabe que aquela relação que estabeleceu do Presidente dos Afetos e mesmo do candidato dos Afetos e das selfies não pode... não tem palco nesta fase. E, portanto, quer dizer, quando ele já tem, já está claramente em vantagem, que é claramente reconhecido, basta sair-lhe à rua para chamarem logo presidente.
E sem exposição diária, estando sujeito a perguntas, mais fácil será também conseguir controlar aquilo que quer fazer durante a campanha.
Exatamente, é isso que eu acho. Ele controla mais e não estar lá a comunicação social acaba por controlar ainda mais, não é? Sabe-se à mesma que ele fez as coisas.
Não tendo redes
ele
sociais,
fez...
mas havendo partilhas
exato,
daquilo que vai
exato.
Fazendo nas redes
ele
sociais
é,
de
ele
outras
é
pessoas.
Ele é muito popular. As pessoas acabam por pôr uma fotografia dele que entra inesperadamente por uma loja ou encontram-no inesperadamente na rua porque está a ver como é que as pessoas passeiam os cães, sei lá. Já estou aqui a imaginar, mas tudo pode acontecer de facto. Para nós é um bocadinho imprevisto, é totalmente imprevisto, não é um bocadinho, é totalmente imprevisto. Na cabeça de Marcelo é exatamente aquilo que ele quer fazer nesta campanha, que é manter-se longe dos holofotes, mas nos holofotes. Ele não se está a pôr debaixo do holofote, mas o holofote vai sempre dar a ele, porque ele sabe que tem esse ímã, não é? E a campanha dele já está feita há muito. Na cabeça dele, eu acho que é assim que as coisas estão a colocar, não é por ele. Ele vai acabar sempre por aparecer, e foi como tu disseste: ele apareceu durante toda esta semana em que não teve uma única iniciativa de campanha. Ele marcou a campanha esta semana sem aparecer, porque faz um teste, não faz um teste, faz campanha, não faz campanha. Ele já explicou que esta condição que ele tem de vigilância ativa,
passiva,
eu nunca sei. Ele é uma coisa que ele se autoimpôs. Ele, hoje de manhã, em declarações aos jornalistas, estava a dizer que ele decidiu sozinho que era isto. Pronto, não, e então, qual é a recomendação? É não estar em grandes ajuntamentos.
Rita, vamos só à Rita Diniz, estamos mesmo a ficar sem tempo, que ainda temos o carne ao peixe, e a Rita Diniz queria fazer um balanço da campanha de Ana Gomes.
Não me ouvem, pois não?
Conseguimos ouvir sim, Rita, agora
okay.
Sim.
Pronto, pensava que não, porque há bocado também estava a tentar falar e não, pelos vistos não se estava a ouvir. Não, era precisamente em relação a essa frieza que o João Alexandre falava da Ana Gomes, que até passou aquele som muito engraçado dela a queixar-se das condições térmicas do debate, mas a Ana Gomes procurou muito ao longo desta semana fazer isso mesmo, foi trazer Marcelo Rebelo de Sousa para a campanha mesmo quando ele estava ausente. Criticou todos os dias, a toda a hora, por todos os motivos e mais alguns. A estratégia dela parece ser mesmo essa, criticar Marcelo, criticar o facto de ele não estar a fazer campanha. A displicência, diz ela, a displicência com que ele encara estas eleições leva-o a nem sequer estar a fazer campanha, estar junto das pessoas, apesar de todos os constrangimentos, e no fundo ela fica nesta dualidade entre criticar Marcelo Rebelo de Sousa, que é o seu adversário desejável, porque é o que está aparentemente em primeiro lugar, é o incumbente, é aquele que ela quer que saia do lugar para ocupar o seu lugar, e criticar também André Ventura, mas sem dizer o seu nome, ou seja, Ana Gomes fica aqui a jogar este jogo, a fazer este equilíbrio entre as duas coisas, que é André Ventura acaba por ser aquele candidato com quem está de facto a disputar este importante segundo lugar, para sermos realistas, e Ana Gomes em todas as conversas que tem faz um discurso muito pró-democracia, muito contra as forças da ultradireita, nunca diz o nome do candidato, mas está sempre a jogar esse jogo, e estas palavras são mesmo dela quando disse que queria ir a jogo e que, portanto, não ia deixar de responder aos insultos de André Ventura. A ideia é mesmo essa, é jogar aqui nestas duas linhas paralelas.
Muito bem. Está na hora de... Estamos quase a chegar ao fim. Está na hora de avançarmos para o carne ao peixe. Para quem nos costuma ouvir já sabe que os convidados têm que escolher uma de duas opções. Neste caso, os convidados são da casa. Mas vamos ver como é que isto corre. Estão a sentir a pressão da trilha?
Muita pressão.
Rita Tavares.
Ui.
Preferias estar no sofá e ver uma nova temporada de The Crown ou ir a uma missa com Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu estou completamente embrenhada na cabanha, quero ir a uma missa com Marcelo Rebelo de Sousa.
Muito bem. Miguel Santos Carrapatoso.
Não sei aqui, se... Aqui, não estava preparado para isto. Foi, Pedro, isto é uma surpresa. Não se faz. Diz-me lá.
É daquelas...
Magia do direto.
Com jeitinho.
Preferias adotar a coelhinha Acácia ou o gato António? Se quiser explicar um bocadinho quem é o gato António.
É verdade, aparentemente André Ventura adotou um gato, não António, mas António, com acento circunflexo. Confesso que ainda não consegui perceber porquê, mas até de escolher, escolheria sempre a coelhinha Acácia. Eu tenho alguma alergia a gatos e a coelhinha é muito mais fofinha.
Está escolhida então. Muito bem. Rita Diniz. Preferias Sim. que a caravana fosse a França buscar uma vacina para a candidata, tinhas que ir com ela, ou acompanhar um comício online da Ana Gomes e a tua Cláudia estar à mercê de Rui Pinto, que estaria a participar nessa sessão?
Bem, acho que essa é fácil, uma viagem à França calha sempre bem.
Mesmo que fosse para ir buscar uma vacina. Vocês são muito...
Mas era da autocaravana, não ias de
claro,
avião.
Claro, ia só
acompanhar. Eu ia só acompanhar, exato.
João Alexandre. A campanha do Marcelo não arrancou até hoje. Se pudesses escolher, ias à campanha de André Ventura ou Ana Gomes?
De André Ventura, claramente. Até porque eu sou uma pessoa que pesa pouco, portanto era bom para abanar o esqueleto. Não sei se será a resposta que estavas à espera.
Tão bom.
Acho que sim, abanar o esqueleto é sempre bom. Inês André Figueiredo, que podcast preferias ouvir durante a campanha? A Vichy Soase, na Rádio Observador, ou Os Verdes Hábitos da TSF?
Vichy Soase do Rádio Observador.
Politicamente correto. Quer explicar só rapidamente? Era um podcast que tinhas na TSF sobre
Exatamente.
Ambiente.
Um podcast sobre ambiente. Pronto, deixa saudades porque era uma coisa que gostava de fazer, mas obviamente que neste momento a Vichy Suave, não só por ser um observador, mas porque estamos em campanha e quero é ouvir falar de campanha, porque isto tem sido muito, muito frio, apesar destes dias estarem a aquecer.
E comer sopa é uma coisa tão sustentável.
E estamos aqui em jeito de fama show a fazer autopromoção, que é sempre bom.
Exatamente.
Rita Penela, se agora
bom
voltasses.
Mesmo, que é que aí vem.
Se agora voltasses a escolher, escolhias, se pudesses escolher, farias o resto da campanha ou voltavas a cobrir a festa do Avante?
Ai, que bela questão. Acho que voltava à festa do Avante, que sempre tem música e dá para abanar o esqueleto.
Muito
aí
bem.
Do João Alexandre. Lá vai o João Alexandre, que ele faltou este ano.
A vida são dois dias, a festa do Avante são três. Gonçalo Correia, para terminar este carne ao peixe, preferias aparecer num cartaz da Iniciativa Liberal ou na capa de um álbum do Tino de Rãs?
Preferia claramente aparecer na capa de um álbum do Tino de Rãs, até porque estaria presente em muitas estações de serviço, certamente. Portanto, estaria espalhado pelo país, mais do que os cartazes da Iniciativa Liberal.
Ou cassete, CD?
Cassete, CD, PN, acho que podia funcionar de todas as maneiras. Mas deixa-me só dizer que o Miguel Santos escolheu a coelhinha à Cássia, mas é um gatarrão, para usar a expressão da Ana Gomes.
É muito gato, é muito gato. São todos muito gatos.
Obrigado, são demasiado generosos. Não merece.
Termina assim o carne ao peixe, vamos avançar para a última fase da nossa refeição. Tentámos entre as 6 playlists que nos chegaram dos 7 candidatos. Éramos para escolher entre todos uma, não chegámos a consenso e então acabou por ser a escolha, ser o João Alexandre a escolher, ele que muitas vezes não lhe compete escolher porque dá sempre o corpo às balas, e ele escolheu esta música e vai explicar ele porquê.
São as Horas Extraordinárias do Sérgio Godinho, é um bocadinho dedicado aqui aos nossos compinchas que andam na estrada, porque alguns na letra diz: trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias. Portanto, aqui fica a homenagem a quem anda a fazer horas extra na estrada, a acompanhar os vários candidatos, às vezes sem dormir. Portanto, aqui vai um miminho para todos.
Muito bem, fechamos com as Horas Extraordinárias. Obrigado aos nossos convidados, que também são da casa, também são anfitriões. Termina assim a Vichy Suave e nós regressamos, como sempre, na próxima semana. E é com o Sérgio Godinho que nos despedimos.
Foi a saudade do teu braço e o olhar que já da luz me dói. Trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias foi. Um dia que passou num furacão, e um furacão que se amainou só. Quando à parte o amor eu me vi só, atirando a moeda ao ar. Diz-me que cara ou crua eu vou ganhar. Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias. E assim que volto ao meu lugar, reencontro com dor e prazer o coração que fiz falar, a máquina de escrever a ver. Ela dá corda à máquina de amar, e um coração a se amainar só. Quando à parte o amor eu me vi só, atirando a moeda ao ar. Diz-me que cara ou crua eu vou ganhar. Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar, e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias. Thank you. Foi a saudade do teu braço e o olhar que já da luz me dói. Trabalhei sem dar pelo cansaço, horas extraordinárias foi. Um dia que passou num furacão, e um furacão que se amainou só quando à parte o amor eu me vi só, atirando a moeda ao ar. Diz-me que caro prove eu vou ganhar. Diz-me quanto eu fiz bem em me apostar e que bem fiz em ter por necessárias as horas extraordinárias.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.